Então nós, nessa segunda parte do seminário, vamos começar o debate e eu vou aproveitar a primeira pergunta que foi apresentada pela Gislaine Moreno, da Croton, né? Ela é endereçada ao capelato e eu vou aduzir alguma outra colocação na pergunta dela. Na sua opinião, os cursos do Pronotec vão interferir na captação de alunos para cursos tecnológicos? Quando você falou da relação dos alunos que fizeram o Enem e aqueles que são matriculados no ensino superior, sobram mais ou menos 3 milhões.
Isso. É.
4
milhões.
Né? 4 milhões. É, que, é, ao meu ver, uma parte está indo para o Pronatec. E, ao meu ver, também há uma inclinação da área pública de incentivar bastante o ensino técnico. Então, dentro desta constatação, eu queria que você fizesse o comentário, né? Se também deve ser uma preocupação nossa, né, de também nos alinharmos, né, porque está sobrando muito aluno que não quer fazer ensino superior, mas precisa de formação técnica, formação intermediária, que seria um possível campo para a abertura de mais cursos.
Então, eu acho que essa pergunta é boa, já me fizeram outro dia, também bastante parecida com essa questão, e aí já linkando com a questão da sobra do Enem, né, vamos dizer assim, sobra, né, eu acho bem interessante. Bom, primeiro os números do Pronatec mostraram que já foi um sucesso, né, foi um preenchimento de vagas, assim, gigantesco, né, uma procura muito maior do que acho que estavam até esperando, né? O que eu vejo, já me perguntaram várias vezes se não teria uma consequência direta na demanda dos tecnológicos, né? Então, se não diminuiria, né? Na verdade, até pegando o gancho do que o professor Gabriel falou dessa sobra dos 4 milhões, eu acho que eu vejo com muito bons olhos, porque seriam pessoas que iriam direto para o mercado de trabalho. Né, esses 4 milhões, né? E hoje, qual é a chance? É quase que um ensino médio continuado, vamos dizer assim. Você está mantendo ele estudando, né? E você mantendo ele estudando dentro da sua própria instituição, num técnico que você tem correlato, porque você abriu, você tem a graduação tecnológica correlata. Você tem uma oportunidade enorme, né, de não só fixar esse aluno, né, de não perder ele para o mercado de trabalho, como inclusive você prepará-lo melhor. Você pega aquele ano todo de curso técnico e deixa ele mais preparado ainda, e aí já levá-lo naturalmente para a graduação tecnológica, usando o quê? Usando um FIES, já que ele é um aluno que precisa de... provavelmente ele é mais carente, né? Então eu vejo até, ao contrário do que de uma concorrência com a graduação tecnológica, eu vejo uma oportunidade nisso de manter esse aluno, né, como se fosse um ensino médio continuado, né, e prepará-lo melhor para ele já logo naturalmente entrar e ingressar na sua graduação tecnológica. É lógico que isso é uma análise minha aqui, não tem, ainda a gente vai precisar ver o que vai acontecer, né? Tem algumas instituições que já têm entrado em contato comigo perguntando como é que está a questão da evasão, que parece que a evasão no Pronatec também é uma coisa complicada, né, por ser um curso à tarde, gratuito e etc. Parece que a evasão é alta também. Então, muita coisa ainda a gente vai ter que ver, mas numa primeira análise minha, eu vejo que assim, é uma oportunidade para esses 4 milhões que ficam de fora, ou talvez menos um pouco, mas que ficam, que, né, que para se manter e não perder eles da educação, quer dizer, naturalmente eles iriam para o mercado de trabalho e provavelmente poderiam até fazer cursos livres e dificilmente voltam depois, é um trabalho muito mais difícil, então você mantém e você ainda prepara ele e naturalmente você tenta trazer para a tua própria graduação tecnológica.
Tem uma pergunta dela que diz respeito se eles
não vão interferir na captação de recursos tecnológicos?
Então, eu acho que esse é o ponto, né? Como eu acho que ele pega o aluno do ensino médio que não conseguiu ingressar no ensino superior. Eu acho que ele pega mais esse aluno aí que está... Então, eu acho que ele não interfere, pelo contrário, ele gera um público que não iria entrar. Quer dizer, você tem mais potencial para trazer ele para dentro da graduação tecnológica no futuro.
As perguntas estão abertas, né? Eu vou fazer uma ao professor Maurício. Maurício, no final do seu discurso, você elogiou, não, bem, não foi elogio, você achou importante todo esse esforço que está sendo feito na avaliação e da importância dela para o aprimoramento do setor educacional. Isso está bem claro. Só que você, eu não vi você analisar ou criticar as metodologias que estão sendo aplicadas, porque, ao meu ver, por exemplo, o ENAD, o objetivo do ENAD é exame nacional é para saber o que o aluno aprendeu na escola. E ele é aproveitado para ser um processo de avaliação. Então, eu queria que você fizesse a sua análise a respeito disso.
Bom, a questão é a seguinte, o ENAD como ferramenta, eu sou favorável a ele, eu acho que ele tem um papel muito importante. A polêmica é o que se faz com ele e como se usa ele. Como qualquer instrumento, qualquer ferramenta, se você tem lá um martelo, ou um alicate, você pega um alicate, você consegue pregar um prego com um alicate? Consegue, mas ele não foi feito para isso. Que a ferramenta correta é o martelo, né? Então eu acho que o ENAD é uma ferramenta. O CPC, por exemplo, como indicador, não tem problema nenhum. Pode ter o CPC, CPO, CPO, CPT, pode ter milhares. Se você vai no IBGE, por exemplo, o IBGE tem uma cesta. Qual que é o melhor indicador de inflação? O GPM, PCA, IPA e sei lá o que. Qual que é o melhor? Não tem um indicador que é o correto. Depende do que você quer, depende da abordagem que você quer fazer, você usa um ou usa outro indicador. Então, eu faço o mesmo paralelo. Eu acho que os indicadores, na natureza deles, eles medem. Eles são simplesmente, são réguas que medem determinado fenômeno. E o problema é o que se faz com ele. Então, eu até numa entrevista agora na reportagem, me perguntaram uma coisa parecida. Vou dar um exemplo. Deveríamos tratar diferente, quer dizer, o ENAD deveria tratar estatisticamente, separar o resultado dos estados da região norte, que eu digo norte, nordeste, centro-oeste, da região sul e sudeste? Eu acho que não. Porque eu acho importante a gente saber que existem essas diferenças. Eu acho importante medir, se a gente ter conhecimento que essas diferenças existem e o que está acontecendo, se elas estão melhorando, se está diminuindo. É importante para a orientação das políticas públicas. Eu, como se fosse gestor público, eu não abriria mão disso, de jeito nenhum. Quero saber. Por quê? Porque se uma determinada parte do Brasil ela tem um desempenho pior, é lá que eu vou alocar os recursos. É lá que eu vou fazer destinar mais atenção, mais tempo, mais prioridades para aquela região, porque aquela outra região precisa mais do que a outra. Eu acho que é essa a natureza do ENAD. Agora, não tem cabimento, se eu faço um diagnóstico desse, eu falo assim, essa instituição é uma porcaria. Isso está errado. E punir essas instituições porque ficaram para trás. Isso está errado. Quer dizer, o ENAD, ele tem a finalidade de mostrar aonde os recursos devem ser aplicados e como que as políticas devem ser orientadas. Só que ele está sendo, o uso que está sendo feito dele, principalmente do CPC, não tanto ENAD, mas principalmente do CPC, é você dizer que instituição que tirou um, que tirou dois, é uma instituição ruim e aplicar uma punição nela. E ainda inventaram esse negócio de tendência de queda. Que tendência de queda, que é uma coisa que estatisticamente não tem o menor significado. Quer dizer, se ela 128 num ano e for 123 no outro ano, não significa absolutamente nada, nem que ela melhorou, nem que piorou, nem que ficou igual. Não tem nenhum valor estatístico isso. Então, o problema não é no cálculo, no indicador, o problema é o que se faz com ele. Esse que é o problema. Eu acho que o foco nosso deveria ser nas nossas reivindicações, na forma como são utilizados. Mas eu acho que o trabalho que é feito, e esse trabalho é feito muito pela equipe do INEP, eu acho que a INEP tem um trabalho muito, muito importante, trabalham muito bem, eu acho que eles têm um arsenal de informações muito rico. Não é aí que está o problema é o uso.
Vou demorar tudo fora.
Faz favor. Tenho duas perguntas, uma para o nosso professor Maurício e outra para o professor Rodrigo. Mas vou fazer separado e depois a gente volta. Eu tenho falado com o nosso doutor Maurício já outras vezes, e outro dia, conversando com a Cláudia do INEP, nos encontramos por acaso lá dentro do Ministério, falei: Cláudia, por que que ele não coloca... O aluno a nota desse aluno não vai no diploma, né, que faz o ENAD. Por que que não coloca? Ela falou assim: ó, Valdemar, duas coisas. Embora o nome do exame seja Exame Nacional de Desempenho, né, ela falou: Valdemar, o exame não é feito para medir o aluno, é feito para medir a instituição. Eu fiquei, achei isso estranho, e eu voltei até a perguntar esse assunto ao Maurício aqui. Então, eu não entendi muito, não compreendo muito essa questão. Essa é uma primeira pergunta, entende? O exame em si, ele é bem feito, não é? Mas não é essa a questão que está em jogo, entende? Eu até contesto, de certa forma, já falei isso com o Maurício. Se o sujeito faz o exame dele no final do ano, todo mundo passou, etc, etc, aí vem a ENAD, vai botar uma nota de 4, vai valer o quê? O que ele foi aprovado, ele ter o diploma ou não? São umas coisas dessa natureza. Segundo ponto. Esse é um tipo de reflexão. Segundo, colocar a nota, depois do que você comentou aqui, colocar a nota do aluno no diploma faz diferença? Então, duas coisas. Depois eu faço para não tirar o brilho da resposta dele.
Bom, essa questão da nota de ter a nota do ENAD no histórico tem uma análise bem, bem interessante, que é o seguinte: como o ENAD, ele é feito uma normalização, foi o que eu falei, é feito quer dizer, a nota do ENAD é uma posição no ranking, não é o quanto tirou. Então, teoricamente, é o seguinte: vamos imaginar uma seguinte situação, que 50% dos alunos entregam em branco e 50% dos alunos preenchem a prova e eles têm uma determinada nota. Mas isso em todas as instituições, todas elas iguais, 50, 50, 50, 50, 50. Aí você obriga a colocar a nota no ENAD. E aí esses 50 param de fazer em branco e passam a colocar. Não vai mudar em nada a nota do ENAD. Porque estatisticamente a barra toda sobe toda e desce toda. Porque aquele último continua sendo o último, o primeiro continua sendo o primeiro, faz a regra de 3, divide, a nota não muda absolutamente nada. Absolutamente nada. Em termos de nota do ENAD, o fato dos alunos entregarem em branco ou entregarem preenchidos não interfere. Se essa distribuição for simétrica, for homogênea, ou seja, se toda instituição tem 50%, 50%, 50%, 50%, 50%, 50%, colocar a nota do ENAD. Agora, você imagina que essa distribuição não é simétrica. Essa instituição, 40% entrega em branco, essa 10%, essa 90%, essa 30%. Vamos imaginar que você tem uma diferença assim. Aí há uma implicação se isso não é homogêneo, se essa distribuição não é homogênea. Por quê? Porque você imagina o seguinte: que essa instituição, 70% entregou a prova em branco. Essa aqui, 10% entregou a prova em branco. Se fosse 50-50, eu falei que não tem diferença. Mas vamos ver, 70% essa, 10% essa. Essa nota vai subir, não vai? E essa vai interferir pouco, é só 10% que entregou em branco. Então o que acontece? Se as distribuições não forem homogêneas, e a gente deve acreditar que não são homogêneas, você obrigar a colocar a nota do ENAD, você vai favorecer as instituições que têm alta taxa de provas em branco. Essas instituições vão se beneficiar com essa medida. E você vai, como é um ranking, por consequência, você prejudica aquelas que têm baixa taxa de prova em branco. Ou seja, você não consegue beneficiar as instituições que estão sofrendo com boicote sem prejudicar as instituições que não estão sofrendo com boicote. E se você analisar a natureza, aí que vem a discussão, é toda essa: é por que os alunos boicotam? Por que os alunos boicotam? Se, são todas suposições, se eles boicotam por insatisfação, por, algum problema com a instituição, tal, desse tipo, no fundo, você obrigar por as notas, você vai privilegiar as instituições que têm mais insatisfação, portanto, têm mais boicote. Então, não é tão simples, só estou querendo dizer que a consequência disso não é tão simples quanto parece.
Queria só dar um pitaco nisso também, porque a gente discute bastante lá no INEP isso. Mas eu acho que essa discussão tem que ser levada, sem dúvida, né? A única questão é que antes disso tem que resolver um outro probleminha, que é o seguinte: o ENAD, para poder colocar a nota no histórico escolar ou no diploma, ele tem que ser feito todo ano. Não tem jeito, porque esse é um problema que a gente tem que discutir bastante, até porque essa questão de manipulação, reprova os alunos, retém, deixa só os melhores para a ENAD, né? Essa coisa que nunca havia acontecido, mas que dizem que acontece, né? Tudo isso se resolve se você fizer ENAD todo ano, porque se eu não fizer ENAD todo ano, o aluno, por exemplo, vai fazer medicina esse ano, né? Vamos dizer que ele vai mal na prova, aí ele fica lá com aquela nota no histórico. O que fez, o que vai se formar no ano que vem, não faz ENAD, não tem o menor risco. Então, eu estou tratando de forma desigual, né? Eu não posso. Então, a primeira coisa que a gente precisa resolver, que eu acho que é urgente, até porque para as instituições poderem, inclusive, reverter o CPC do ano para o outro, quer dizer, essa questão do ENAD ser para todas as áreas, todos os anos, não tem jeito. Se não resolver isso, vai ficar essa coisa mal resolvida de pegar só os melhores alunos, de não conseguir fazer nenhuma punição para o aluno especificamente. Então, enquanto isso não for resolvido, fica mais difícil ainda discutir esse tipo de questão, né?
Vou demorar aqui do fórum. Tem outra pergunta para o nosso professor Rodrigo, é o seguinte: a expansão do ensino superior, ela está numa encruzilhada. Há dois fatores extremamente relevantes em jogo. Um é a questão do FIES. A A e B já estacionou, a questão agora é onde vamos, como nós vamos alimentar a expansão. Você mesmo mencionou, né, que ia parar nos 500 mil alunos, que é pouco, vai financiar 500 mil. Agora o governo está tentando colocar no PNE o financiamento particular também nos 10% lá do dinheiro do pré-sal. Então está uma disputa, o outro lado não quer, ideologicamente não quer, mas no fundo ele está buscando dinheiro, porque já não sabe onde vai buscar dinheiro, porque ele já aplicou 12 bi que você falou, eu também acompanho, e tem 45 bi comprometido. Quer dizer, não sei até que ponto o governo vai avançar muito mais nessa questão. Então, esse é um problema para quem está apostando em FIES. Eu não sei como sair. Se vai ser em financiamento privado, como é que nós vamos caminhar? Eu queria a sua opinião. Esse é um ponto. Como resolver essa questão da expansão nesse lado? E o segundo grande problema da expansão, e é terrivelmente difícil, que é a questão da evasão. Como resolver a questão da evasão? Eu queria a sua opinião dos dois aspectos. Obrigado.
É curso de 4 anos para resolver.
É verdade, concordo que esse é a questão da evasão, ela envolve inúmeros fatores, né? Tanto é que, como eu tinha mostrado, né, a questão, respondendo primeiro pela questão da evasão, aqueles dados de retenção, né, que eu, não é a forma mais correta que eu calculei, mas que dá uma balizada, também são críticos em países desenvolvidos como os Estados Unidos. Então você tem um problema que transcende problemas brasileiros, vamos dizer assim. Mas a gente tem um problema grave aqui, que é o aluno que a gente recebe, né? Isso o Maurício falou bastante também. Esse tem sido um ponto crítico, principalmente quando a gente avança nas engenharias, né? As engenharias estão sofrendo demais com isso, porque quanto mais você necessita que esse aluno venha com uma base, principalmente de matemática mais profunda, né, mais grave vai ficando. Então eles abandonam mesmo no primeiro ano, né, principalmente quando vai ter cálculo, física e assim por diante, a coisa é muito complicada. Então até no outro dia, numa recente audiência também no lá na Câmara dos Deputados, né, eu falei isso, falei, vocês estão discutindo uma série de questões pequenas do ensino superior, que eu julgo até pequenas, sendo que a gente não está sempre, a gente foge do cerne da questão, que é a educação básica. A educação básica é muito ruim. Né, não tem, esse é um ponto chave para a evasão no Brasil. Quer dizer, a gente pode discutir uma série de outras questões, da vocação, né, que talvez até o FIES vai melhorar um pouco isso, que ele vem mais vocacionado, ele não escolhe mais pelo preço, ele pode escolher mais pelo que ele quer efetivamente, e assim por diante. Mas, antes de tudo, no Brasil nós temos um problema que é a qualidade desse aluno, que ele não consegue acompanhar em alguns cursos. Então, essa questão da evasão, como o doutor Gabriel falou, acho que um curso de 4 anos talvez dê para mexer um pouquinho. E a questão do FIES, né? Acho que assim, eu acho que eles não vão parar nos 500 mil. Isso era só uma meta em 2012, né? Quando eles ainda estavam nos 300 mil, falaram, nós temos meta ainda de chegar em 500 mil. Eu acho que eles vão alargar isso, porque eles viram que é a grande forma de ampliar. Qual é o grande problema, né? Eu acho que talvez, mais do que ampliar, era diversificar. Né? Então, arrumar outros meios, porque muitas vezes, a gente estava discutindo isso no café, uma CND, uma guia mal paga, você perde a CND. E aí você fica sem o FIES. Como é que você faz? Né? Se você está apostando tudo no FIES. Isso é um risco enorme ainda do FIES. Né? Então, talvez diversificar essas fontes de financiamento, para não ficar tão no risco. O FIES para... O Alino veio conversar comigo também no café, o FIES para EAD. Né? Precisa evoluir para o FIES, para o EAD. A gente sabe que antes precisa evoluir a questão da base, da oferta, etc. Mas tem muita coisa ainda para crescer com relação a isso.
Só comentar um pouquinho sobre evasão. O seguinte, a gente fez uma pesquisa lá na instituição sobre causas de evasão. E quando você faz uma pesquisa direta e pergunta por que você vai evadir, a maioria fala que é por dinheiro. Né? Quando você vai explorar um pouquinho mais, quando você explora um pouco mais, você descobre que não é dinheiro. Não é dinheiro. E a principal causa, eu vou abreviar, a principal conclusão nossa é baixo desempenho acadêmico. Por que baixo desempenho acadêmico? O aluno, quando entra na instituição, ele tem um sonho. Ele quer ser advogado, quer ser engenheiro, quer ser alguma coisa e tal. E aí ele começa a ser reprovado nas disciplinas. Conforme ele vai sendo reprovado, aquele sonho vai ficando longe. Então ele acha que ele não vai conseguir. E aí aquela faculdade fica cara para ele. Porque ele tem outra série, ele tem o orçamento dele, ele tem que pagar a mensalidade do celular, tem que pagar a mensalidade disso, porque todos têm celular, né? Todos têm. Então a importância daquilo na escala de valores dele diminui. E ele diz que está caro para o valor que ele está atribuindo para aquilo lá, porque ele não vai conseguir. Tem estudo internacional que comprova isso daí. Eu queria até convidar o Capelato depois, Rodrigo, para a gente fazer um estudo. Sabe o que a gente podia fazer? Correlacionar a nota do ENAD com taxa de evasão. Bom, separando, claro, todas essas outras variáveis aí. E eu acho que a gente vai encontrar correlação aí. Então eu acho que hoje um grande desafio da evasão é você, são as ações de suporte pedagógico para você aumentar, para diminuir a reprovação nas primeiras séries, que são essas mais críticas. Né? Então essa é uma abordagem um pouco diferente do que a abordagem clássica.
São perguntas enviadas pela internet. Perguntas da internet, Luciano Osmar Menezes, eu estou agrupando, e Fernando Rodrigues Figueiredo. Parabenizar aos palestrantes pela bela, significativa exposição do tema do censo e do ENAD, do ensino superior. Percebemos que, para obter indicadores melhores no ENAD, precisa-se que a educação básica seja valorizada, sobretudo na motivação dos professores em recursos didáticos, condições estruturais e um nível salarial animador para que o profissional da área motive-se. Entretanto, para que a criança desponte gradativamente em seu crescimento cognitivo, psicológico e social até o ensino superior, perguntamos, não está faltando uma política pública educacional básica séria em nosso país para o nosso desenvolvimento íntegro e pleno do ensino superior? Eu estou agregando agora do Fernando. Anteriormente, os alunos ingressantes eram avaliados no ENAD e, com isso, era possível aferir individualmente os insumos, formação geral e componente específico dos ingressantes e dos concluintes, sendo possível mensurar a evolução alcançada por estes alunos ao longo do curso. Atualmente, o ENAD suprimiu a participação dos alunos ingressantes no processo da avaliação, impossibilitando, portanto, a comparação dos alunos que ingressam com os alunos que concluem. Não seria a exclusão dos alunos ingressantes um retrocesso no processo da avaliação do ENAD?
Bom, acho que a questão do ensino básico, o Rodrigo acabou de falar sobre isso, e essa questão dos ingressantes é o seguinte, é que na verdade o que era feito anteriormente não se mediu o delta, porque a ideia era essa, medir o delta, entrou 3, saiu 4, é melhor do que entrar 5, sair 5, era essa a ideia, mas nunca foi feito isso na realidade, porque não era o mesmo aluno que era avaliado, era um grupo de alunos e era um outro grupo de alunos, não vou dizer que esse concluinte é aquele ingressante, você mudou o projeto pedagógico, mudou o corpo docente, mudou tudo. Então, nunca houve essa conta nunca foi feita desse jeito. Então, do jeito que estava sendo feito antes, não estava medindo isso. Então, eu acho que entre deixar do jeito que era feito antes, que não sei qual o significado daquilo lá e do jeito que está, é preferível deixar do jeito que está. Tem outras formas de medir esse delta, acho que talvez não seja aplicando a prova do ingressante, porque teria que aplicar para o ingressante, guardar o CPF dele, pegar 4, 5 anos depois e aplicar na mesma pessoa, teria que fazer isso. Isso, em termos logísticos, é bem complicado.
Tem mais perguntas aqui, uma via internet. O cartão de resposta em branco da ENAD é ou não é considerado para a média de cálculo dos acertos de uma turma no ENAD?
Que eu saiba, é zero.
Acho que não é.
Não. Ele é ignorado? Se deixa em branco?
Se em branco, acho que é ignorado.
Não entra, né?
Eu não sei dizer. Não sei.
Esse ano o aluno vai ter que ficar uma hora no mínimo. Na
Gostaria que comentassem sobre a interferência dos insumos nos cálculos do CPC 2012. Após a mudança dos pesos nos insumos e possibilidade desses insumos não serem mais tão significativos, há possibilidade da nota do ENAD ser ainda mais incisiva nesse cálculo? E a outra que está dentro, mais ou menos, qual a possibilidade de um curso que obteve conceito ENAD 2012 insatisfatório 1 ou 2 ter CPC satisfatório 3, 4 ou 5?
Quem foi?
Começo respondendo aqui, porque não houve mudança nenhuma do CPC esse ano. Os pesos continuam exatamente os mesmos, né? A única questão é que o ENAD não era divulgado antes. Ele era divulgado junto com o CPC. Esse ano ele foi divulgado à parte, que era talvez para dar mais mídia, sei lá o que foi, né? Vamos entrar nesse mérito aqui. Mas os pesos dos insumos são exatamente os mesmos. Então não teve maior em relação ao ano passado. No ano passado ele já teve até uma pequena queda, né? O ENAD, como você tinha os ingressantes juntos, eles pesavam no total 60%, ano passado passou a pesar 55%. Né? Teve aquela mudançazinha até que eu e o Maurício participamos da comissão, melhorou um pouquinho, baixou o peso de doutores de 20 para 15 e aumentou um pouquinho de mestre de regime de trabalho, mas não tem muito isso. A questão do peso do ENAD, né? Dos insumos, é lógico que o ENAD pesa muito, né, muito mais, mas a conta que você tem que fazer é o seguinte, o corpo docente no CPC, ele pesa 30%, né, se a instituição conseguir, né, conseguisse tirar a nota máxima no corpo docente, ela já tiraria 1,5%. Né? O CPC para ser 3, ele tem que ser 1,95. Então, se ele conseguisse, vamos dizer, nota máxima 1,5, ele precisaria no restante, no ENAD, mais na infraestrutura, no projeto pedagógico, só mais 0,45. Então, os insumos são importantes nesse aspecto, né? Por isso que é importante o CPC ser divulgado, independente do ENAD, porque eles ajudam a contrabalançar as distorções do ENAD nesse aspecto. Agora, tem todas as questões de como foi formulado, que o Maurício colocou muito bem, né? A questão das correlações, né? Isso tudo tem uma série de distorções e defeitos. Mas, tecnicamente, é isso. Não tem mudança nos pesos, né? E o ENAD tem esse peso grande, mas se a instituição tirar uma boa nota no restante, ela depende muito pouco do ENAD para chegar no CPC 3.
Mais uma pergunta.
e a última que nós fazemos, né? O MEC publicou em primeiro, num primeiro momento, somente as notas do Enade para a imprensa. Isso foi proposital para mostrar a diferença entre as públicas e privadas, já que no CPC a diferença diminui após a alteração nos pesos dos insumos.
Não sei. É difícil, é não...
Tá bom.
É uma afirmação, né?
Não, não, mas tinha interrogação no fim, né? Tá bom. Bom, não resta dúvida do sucesso desse evento e por isso os agradecimentos da BMS aos dois expositores. Muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado, professor Maurício, né? Eu penso que nós todos pudemos aprender e ao menos fica uma reflexão maior, porque cada vez mais o setor deve ser avaliado. Agora, Maurício, você não falou no aprimoramento de como aprimorar, você só constatou. Como, afinal, isso é válido? Porque a primeira pergunta que eu fiz para você, que eu estou recordando, foi o seguinte: o exame é ENAD. ENAD é Exame Nacional de Avaliação do Estudante. Tá certo? É para ver o que ele aprendeu sobre a sua profissão.
Correto.
E essa prova é utilizada para outros recursos. Então, a pergunta, para ser mais prático, se as perguntas não interferem em nada, quando você faz para todos os estudantes, se você fizesse outra série de perguntas, o resultado ia ser mais ou menos igual. Não. Se as perguntas são sobre outras áreas, são conhecimentos gerais...
Aquela parte...
No total, o exame do ENAD. Eu estou dizendo, se... O exame do ENAD, que é para saber a avaliação do aluno, é uma coisa. Avaliar o aluno, as perguntas que devem ser feitas é para ver o que ele aprendeu a respeito da profissão.
Correto.
Muito bem. Como essas perguntas são aproveitadas para terem todos os outros resultados, eles não pegam um exame que tem um objetivo e transformam em avaliação do ensino.
Então, é a questão que eu falei, é a questão do uso que é feito. É que nem, outro exemplo, energia nuclear, é boa ou é ruim? Entende? Se for fazer medicamentos, tem uso médico, tem uma série de utilizações que são positivas, vai fazer bomba atômica é ruim. Né? Então, é a mesma coisa, a questão não é no exame, no exame em si, é o que se faz com ele, e as interpretações que faz, as declarações que são feitas na imprensa, isso está errado. Mas o exame em si, não vejo assim. A gente pode ter uma discussão assim: será que vale a pena ter uma prova de formação geral? Essa é uma discussão, né? Se deveria ser só o componente específico. Tem pessoas que defendem que deveria ser só o componente específico. Então eu acho que pode ter alguma discussão de alguns aprimoramentos no exame, mas isso não é o principal problema. O principal problema é o uso que é feito do ENAD.
Então, sem provocação, né? Qual é o melhor uso? Qual o melhor uso que deveria ser feito?
Olha, o problema principal é, primeiro, não pode ir na imprensa e falar assim, essa instituição tirou isso, essa instituição tirou aquilo, essa é ruim, essa é boa. Agora, temos esse conceito insatisfatório, está errado. Quando você dizer assim, essa instituição tem um conceito insatisfatório, até essa palavra está errada, né? Acho que não deveria, quer dizer, o Ministério nunca pode se pronunciar na imprensa dizendo que tem instituições insatisfatórias porque são 1 e 2, nem também não pode dizer que são satisfatórias porque tem 4 ou 5. Então, essa é a primeira. Essa é a primeira coisa. Teria que parar de fazer isso. A outra questão, que é um absurdo tremendo, quer dizer, você fazer uma punição numa instituição porque ela tirou 1 e 2, aí com a tendência de queda, seja lá o que for, e antes dela ter tido a oportunidade de receber uma comissão e fazer. Quer dizer, o que foi criado inicialmente o CPC, que era para recomendar a visita em loco, para reduzir as visitas, ou seja, quem tirasse 3, 4, 5 estavam dispensados da visita em loco, virou um monstro. Quer dizer, então, não é. Não, 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 a ideia, qual era o problema? O Estado se deu conta que não tem condição de visitar todos os cursos, o que já é um problema. Já é um problema. Porque tem alguma coisa errada nisso daí. a solução que foi dada foi dispensar das visitas, que também pode ser um problema também. Eu acho que só porque tirou 3, tirou 4, tirou 5, você... Por que você vai ser dispensado da visita? Eu acho que deveria até ser por amostragem. Pega lá, por exemplo, 5% das instituições tiraram 5 e visita, 10% das que tiraram 4, 30% das que tiraram 3, 70% das que tiraram 2 e 100% das que tiraram 1, por exemplo. Fazer uma coisa desse tipo. Mas visita todo mundo, não é só por causa da nota. Né? Então, o que o governo fez, o que o governo faz ao deixar de visitar as 3, 4, 5, ele está trabalhando com risco. Né, então não vou visitar essas porque tem um risco menor, que não deixa de ser uma coisa mais ou menos correta. Poderia só distribuir melhor essa amostragem. Pra, mesmo assim, para uma instituição que tira 5, por exemplo, ela sabe que ela nunca está livre. Ela pode cair na malha fina, no sorteio e ser visitada. Eu acho que seria interessante isso daí. Agora, não pode, em hipótese nenhuma, pegar aquela 1 e 2 e punir ela antes da visita. Não pode, isso aí não pode. Tem que esperar vir a visita. Se a visita confirmar, porque o papel, a punição é a última coisa a ser feita. É a mesma abordagem que a gente faz com o aluno. Quer dizer, se você não quer reprovar os alunos, você quer que todo mundo passe. O Estado precisa que todos os cursos estejam dentro. Cada vez que você cancela uma vaga, fecha a instituição, isso é um problema. Então ele deveria, deu ruim, manda a comissão. Não está em ordem, faz um termo. Você vê, o protocolo de compromisso sai antes da visita, quer dizer, é um negócio que não. Muito esquisito. E o mesmo protocolo para todo mundo. Que não importa, você nem sabe a realidade daquela instituição. Então, deveria ser o quê? Faz o CPC para fazer a malha fina. O critério para a malha fina. 5%, 10%, 30%, 60%, 100%, conforme a nota que tirou. Manda a malha fina. Faz a visita em todo mundo. Não, a visita não foi satisfatória, faz um termo de saneamento. Ó, você vai ter que fazer isso para aquela instituição, dentro da realidade daquela instituição, não igual para todo mundo. Ó, você não está indo bem por causa disso, disso, disso. Aí sim, ela vai progredir, vai melhorar. Agora, está um negócio que faz o protocolo de compromisso antes da visita, é um negócio meio esquisito, assim. Para mim, esse é o problema.
Agradecendo a todos, agora, Maurício, eu tenho bastante liberdade com o Maurício, porque ele... trabalhou comigo, né, nos áureos tempos lá em Embimurumbi, né? Mas ele não gostava quando ele tinha alguma ideia, eu disse, escreva isso. Agora, frente ao auditório, esse final aí que você falou, de uma nova possibilidade, eu gostaria que você escrevesse, né? 3 mil toques. Muito obrigado para todos, satisfação de ter estado com vocês nessa manhã aqui na BMS.